audiência pública de iniciativa do vereador Hélio Araújo para abordarmos a temática concurso público na rede de educação do Estado de Goiás. Vamos já, então, definir aqui a mesa diretora, compor a mesa diretora. Já está tomando assento o vereador Hélio Araújo, que é o propositor desta audiência pública. Professor Frank Boniek também já se encontra conosco. A gente convida para compor a mesa o conselheiro estadual de educação, Manuel Barbosa. Também o professor Paulo Vinícius, do Observatório da Educação, por gentileza. Nós temos presentes também para esse debate dessa audiência pública, que estão conosco no plenário Teotônio Vilela, o professor Josué Vidal, ele que é do Sintef, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Federal e também de Educação Tecnológica de Goiás. Temos também o Matheus Alves, que é do Centro Acadêmico de História do IFG, Campus Goiânia, a Ana Luísa, que é vice-presidente do Grêmio Estudantil do IFG, Campus Anápolis, e também o Gustavo de Almeida, professor e membro da Associação dos Pós-Graduandos da Universidade Federal de Goiás. Agradecemos a presença de todos e já passo a palavra para o vereador Hélio Araújo para dar início, então, aos debates dessa audiência pública. Com o senhor, vereador, muito boa tarde.
Obrigado, Marcos. Agradecer ao pessoal do cerimonial, a todos os amigos que estão aqui hoje presentes, em especial ao Josué Vidal, do Sintel, seja bem-vindo. Matheus Alves, do Centro Acadêmico do IFG, Goiânia. Ana Luísa, Grêmio Estudantil do IFG, Anápolis, sejam bem-vindos. Gustavo de Almeida, da UFG, seja bem-vindo. Ao meu amigo professor Frank Bonnier, seja bem-vindo, meu amigo. A Manuel Barbosa, conselheiro estadual de educação, seja bem-vindo, meu amigo. Ao professor Paulo Vinícius, também seja bem-vindo, faz parte do Observatório da Educação, seja bem-vindo. A minha amiga professora Luciene, diretora da escola, professor José de Assis, seja bem-vinda. Boa tarde a todos, aos amigos presentes, aqueles que eu não nomeei aqui na presente fala agora, sejam todos contemplados. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Da educação. Educação, que eu acho que é o princípio, desde lá da alfabetização, desde quando começa, acho que é o berço daqueles alunos. Eu falo por mim, estudei sempre em escolas estaduais, escolas municipais, e a gente vê a importância que é se dedicar aos professores, a professores que sempre estão ali presentes na sala de aula, dando o seu melhor de tudo, o seu melhor momento, ensinando e colocando à disposição a sua vida. A verdade é essa, viu, professor? A gente vê isso, que a maioria das vezes não são recompensados. Quando recebi no gabinete nosso o professor Frank, que trouxe essa problemática para o nosso gabinete, eu de prontidão falei para ele, vamos trabalhar, vamos colocar o gabinete do vereador Hélio à disposição, porque eu acho que isso a gente tem que trazer, tem que mostrar, tem que intensificar e, acima de tudo, fazer parte desse movimento de vocês. Esse déficit que é apresentado hoje, aqui na Câmara Municipal de Anápolis, de mais de 16 mil professores que estão esperando ser chamados para um concurso público, ou mesmo fazer seu concurso público, que tem pessoas ali que eu vejo pessoas que são terceirizadas, que estão ocupando vagas que deveriam ser, realmente são professores, mas, na verdade, são professores que são submetidos a salários menores, a condições de trabalho inferiores, a um plano de carreira, a um plano de cargos, que não fazem parte desse plano de carreira. Isso é triste a gente ver isso. E quando mais, quando é no nosso estado de Goiás, quando nós vemos aí dados de mais de 16 mil profissionais da educação que esperam esse concurso público, é triste a gente ver isso. Vemos com total indignação esse fato. Fato esse que a gente vê que em todo o estado de Goiás. Eu conversava agora há pouco a respeito desse estudo que foi feito, e quando foi mostrado para mim que só na região de Anápolis tem um déficit de mais de 5 mil professores que esperam um concurso público, ou suas vagas estão sendo ocupadas de forma errada. Eu não sou contra, e não sei, eu acho que a questão da terceirização a gente não pode ser contra, a gente não pode ser contra o trabalho temporário, eu não sou contra. Mas na educação não pode acontecer isso. Eu acho que a educação é de suma importância. A educação tem que ser profissionais, contratados, que estejam bem remunerados e pessoas que precisam realmente ter um engajamento. Falo isso hoje aqui em sessão, nessa solenidade hoje que nós estamos fazendo, de experiência. Eu acho que o professor tem que ser remunerado, ele tem que ter seu salário digno para o quê? Para exercer sua profissão. Não no professor, eu digo professores de todos, matemática, português, enfim, todas essas categorias hoje que a gente sabe que são pedagogos, que têm que ter realmente a sua profissão e tem que ter seu apreço e a dedicação, não só do governo estadual, mas do município também. O município tem que valorizar esses profissionais. E eu fico triste quando no estado há um déficit de 16 mil apontado num estudo tão bem feito. Quero deixar aqui meu agradecimento, até me estima, de tal forma que foi feito esse Observatório da Educação e o Estudo Social, que mostrou de tal forma, para o governo estadual desse ano, há vários anos que a gente vem correndo, que eu vejo o esforço de vocês, professores, para buscar esse concurso. E agora, recentemente, foi solto aí um concurso com 5 mil novas vagas. Mas isso aí é fruto de vocês. Da capacitação, desse estudo social que foi feito, desse estudo que mostrou profundamente a falta e que é apontada em cada município, em cada município que está faltando os professores. Eu digo esses professores do estado que deveriam estar ali ocupando suas vagas, porque a faculdade todo dia, todo ano, de 6 em 6 meses, solta profissionais, tanto na pedagogia, na matemática, em todos os seus critérios, em todas as suas profundas atividades. A gente vê isso e quando a gente vê a necessidade de ter esse concurso e os professores esperando a necessidade de ter tal concurso, a vacância é enorme, uma vacância de 16 mil profissionais não é pouca. E quando há profissionais no mercado que esperam essa qualificação, esperam esse concurso público e não acontece, a gente fica triste. Eu digo triste porque sou sindicalista, eu luto pelos direitos dos trabalhadores, e a gente quer, o professor também é um trabalhador, que está ali lutando, trabalhando no seu dia, e acima de tudo, a gente pode ser administrador, pode ser contador, pode ser médico, mas o professor está lá na essência nossa, é lá no começo da nossa essência escolar, e nós começamos ali nosso profundo conhecimento. E vocês são nossos doutrinadores. A minha formação é contábil e administrativa. Mas eu dou graças a Deus todos os dias pelos professores brilhantes que tive no meu ensino médio, na minha educação, no meu princípio de educação que eu estive. Fico feliz hoje de estar aqui hoje homenageando, estando junto com vocês, professores, ombreados nessa causa que eu tenho certeza que já começou a dar frutos. Um concurso público com 5 mil vagas, eu acho que isso aqui é fruto de vocês. Parabenizá-los por esse avanço que já foi dado, que é o pontapé inicial que foi dado aqui em Anápolis, primeiro foi na Assembleia Legislativa, agora no município de Anápolis. Fico feliz a gente estar participando ativamente e hoje estar aqui junto, discutindo essa na essência realmente, com tão propriedades que foram feitas por vocês, nesse Observatório da Educação, nesse Observatório Social, e a gente viver e trazer à tona realmente o que acontece no dia a dia do professor, trazer à tona realmente, não é o debate, o que realmente a gente precisa, que são realmente o concurso público e não ter concursos temporários. Eu acho que agente temporário para a educação não serve. Para a educação tem que ser efetivo, tem que ter metas, tem que ter compromisso, e o compromisso vem por parte não só do governo do estado, mas também pelo município. Parabéns a vocês, sintam-se em casa, fico feliz de estar aqui junto com vocês hoje e começar esse debate por Anápolis. Agora vamos ouvir o Manuel Barbosa, que é conselheiro estadual de educação do estado de Goiás.
Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Primeiro, queria parabenizar a Câmara Municipal de Anápolis, na figura do vereador Hélio, que se propôs a fazer esta sessão solene para discutir um assunto que, por ora, ele é estadual, mas ele tem uma interface em todos os municípios de Goiás. A discussão que nós hoje fazemos aqui, que é a discussão pelo concurso público na área de educação, mas, na verdade, é a discussão do número de professores, ainda em contrato temporário, que existem no estado de Goiás. É importante só dizer que a carreira docente, ela é uma carreira de Estado. Então, quando a gente aqui diz da importância de se ter um concurso, é da necessidade de que nós tenhamos uma carreira docente de Estado e que estes profissionais possam, ao longo da sua vida, ao longo da sua jornada de trabalho, ter acesso a um plano de cargos e salários, ter acesso a uma boa qualidade de trabalho em sala de aula. E na educação, vereador Hélio, nada se faz sem continuidade. Aqui, eu sou pedagogo, sou professor de sala de aula, e posso dizer, não há nada pior do que você ter um professor este ano no colégio, e no ano que vem, você ter um outro professor que vai começar a fazer aquele seu trabalho que já havia sendo trabalhado por você. Então, por isso é a necessidade de que nós tenhamos um concurso e que nós possamos ter, nas redes de educação, seja estadual, seja municipal, aqui o vereador falou bem, professores que sejam concursados. E aí eu quero dar alguns dados para vocês. Isso que nós estamos debatendo aqui já consta no maior documento que é o Plano Estadual de Educação. O Plano Estadual de Educação já diz em suas diretrizes, em suas metas, a necessidade que nós tenhamos docentes com a sua carreira assegurada no Estado. E aqui em Goiás, desde 2008, nós não temos um concurso na rede estadual que possa suprir a demanda que é de professores temporários. Pelo contrário, nós tivemos falas da atual gestão da secretaria dizendo que o ganho que Goiás teve foi ampliar para 5 anos que os professores temporários podem ficar. Ora, isso é um claro objetivo de não se realizar um concurso. A gente fica muito satisfeito que a secretária agora chame um concurso. O edital ainda não saiu, vereador, mas já foi promulgado o extrato, parece que já contrataram a banca, mas o edital ainda não saiu, deve estar para sair. Este número de 5.050 é um número que é 50% a menos daquilo que nós apresentamos. Então é bom que se faça o concurso, mas é bom que se apresente para a sociedade que este concurso de 5 mil, ele é somente o começo, ele é somente um pontapé. E aí, o que não está explicado é da real necessidade do número de docentes que nós precisamos. Pessoal do Observatório da Imprensa, perdão, Observatório da Educação e do Observatório do Estado Social, do Estado Brasileiro, professor Paulo Vinícius, fizeram um estudo detalhado por município, por regional do Estado de Goiás, da falta de professores concursados. Nas grandes regionais, assim como Anápolis, Goiânia, né, Rio Verde, nós chegamos a ter quase 60% desses profissionais em regime de contrato temporário. E aí a gente abre margem para uma série de coisas. Nós abrimos margens para eleitorização nas escolas, nós abrimos margens para não continuidade pedagógica e acadêmica nas escolas. Isso penaliza, inclusive, o nosso plano de educação superior, porque o vereador disse bem aqui, quantos profissionais as nossas universidades formam todos os anos da docência? São centenas, todos os anos saem da universidade, assim como eu saí em 2010. Eu saí em 2010 e tive a sorte de ter um concurso no ano que eu fui formado. E eu já comecei a minha carreira, porque eu sou concursado do município de Goiânia. Mas quantos professores, aqui eu estou vendo que nós temos uma diretora de escola, né, aqui do município. Então, professora, quantos professores que estão nas nossas escolas que queriam estar concursados e não são? Quantos profissionais ficam 5, 3, 8, 10 anos trabalhando nas redes municipais e estaduais e não são concursados? E sabe o que que isso acontece? Acontece que quando essa pessoa consegue entrar no concurso, consegue entrar no município ou no estado, ela perdeu um grande tempo da sua aposentadoria. Deixa eu dar outro dado aqui para o senhor, vereador. A segunda maior folha do estado é a educação. Sabe qual é a primeira? A Previdência. A primeira folha do Estado, a maior, é a Previdência. Professor em contrato temporário não paga Previdência do Estado. Ele paga por INSS. E isso gera um rombo enorme na Previdência Estadual. Porque se nós tivéssemos esses professores, todos eles concursados, pagando a nossa Previdência Estadual, nós poderíamos ter a garantia de que os nossos servidores efetivos teriam a sua aposentadoria. Então, assim, a não presença de professores concursados, ela acarreta problemas pedagógicos, que é a primeira questão, mas ela também acarreta problema social e ela também acarreta problema econômico. Porque do ponto de vista que esses professores não pagam a Previdência do Estado, entram no regime do INSS. Então, para que nós possamos ter um plano de educação que não seja somente de um governo, mas sim de um Estado e ao longo tempo, nós necessitamos valorizar a carreira docente. E valorizar a carreira docente significa ter professores efetivos e concursados. Para que nós não passamos por uma situação de ter professores que são que têm medo de perder o seu emprego por conta de governo A ou governo B, de professores que não têm continuidade, né, no seu trabalho pedagógico. E, por fim, qual é o recado que nós estamos passando para as nossas futuras gerações? Eu fico muito feliz aqui quando eu vejo estudantes que estão aqui. Porque alguns de vocês podem querer fazer a docência, podem querer seguir o caminho da licenciatura. Então, vereador, qual é o recado que nós estamos dando para essa juventude? Não faça licenciatura, porque você não terá concurso para a sua área. E isso faz com que as melhores mentes, as melhores cabeças, possam não querer seguir o caminho da licenciatura e da docência. E nós perdemos aí grandes professores, grandes professoras que poderiam estar trabalhando, como o senhor bem disse aqui. A educação é a base de tudo. É na educação que nós transformamos o nosso país e a nossa nação. Então, esse era o recado que eu queria passar aqui para todos vocês. Parabenizar a Câmara Municipal, o vereador Hélio, porque esse é um debate que ele passa pelos municípios. E aqui tem um outro dado que é importante. Se a rede estadual não faz concurso, não valoriza a carreira docente, ela também está dando um recado, vereador, para os municípios. Ela também está dando um recado daqui a um tempo para os municípios que não é necessário fazer concurso, que não é necessário valorizar a carreira docente. Só para vocês terem uma ideia, existe uma lei que é a Lei 11.738 de 2008, conhecida como a Lei do Piso. Essa lei, ela se coloca exatamente para todos os professores, mas ainda aqueles que são concursados. E se nós, daqui a um tempo, não tivermos mais professores, na sua grande maioria, concursados? Cada prefeitura e cada estado vai poder pagar o salário que quiser para o seu professor. E aí nós não vamos ter mais profissionais bem pagos e, consequentemente, um apagão de professores nas nossas escolas. Tenho certeza que o vereador, que é função do vereador, porque de todos os agentes políticos, o que mais recebe demanda da sociedade é o vereador. Porque a vida acontece na cidade. A vida não acontece no estado nem na nação. A vida acontece aqui. E o vereador sabe o que ele passa todos os dias aqui com os profissionais de educação. Então, por isso que eu valorizo muito o senhor ter chamado essa audiência aqui para a gente poder conversar sobre este assunto. Obrigado a todos, boa tarde, e vamos ouvir mais gente aí para a gente poder debater este assunto. Um abraço.
Obrigado, Manuel. Belas palavras. A gente fica feliz em participar do município de Anápolis. Fica feliz em receber você aqui. Educação é um princípio, a gente, como foi na minha fala, tem que ser valorizada, tem. E sem dúvida, passa pelos municípios para chegar no estado. Eu acho que os municípios têm que encarregar isso. O estado, ele gera o estado, os municípios geram o que é o município e a cidade. Essa sua fala foi muito pertinente a isso. Pode ter certeza que o governador vai escutar e vai ouvir. Vou passar a palavra agora para o nosso amigo Paulo Vinícius, que é do Observatório da Educação. Professor Paulo Vinícius.
Boa tarde a todas, a todos que aqui estão. Em primeiro lugar, parabenizar o vereador Hélio Araújo. Tive a satisfação de conhecê-lo e conversarmos antes dessa audiência, mas já nutria minha admiração pela iniciativa de colocar em pauta um tema tão importante como esse da educação num dos municípios mais importantes do estado, do centro-oeste e do Brasil, que é Anápolis. Agradecer profundamente também os meus colegas professores que aqui estão, a qual já ombreamos tantas lutas em defesa da educação pública e de qualidade, em outros tempos, mas a luta que se mantém, professor Manuel Barbosa, professor Frank Boniek, professor, uma referência da minha formação, Elber, uma satisfação reencontrá-lo aqui. Então, sabemos que essa audiência ela foi pensada com muitas cabeças, a muitas mãos, e tinha tudo para dar certo, e ela tem um papel simbólico muito importante. Agradecer também a presença aqui da Associação dos Pós-Graduandos, da UFG, do Centro Acadêmico de História, do IFG Campus Goiânia, do Fórum da EJA e do Sindicato dos Trabalhadores do IFG, aqui representados, do Grêmio Estudantil do IFG Campus Anápolis, as professoras aqui representando escolas. Muito importante essa presença. E dizer que nós temos feito pelo Observatório da Educação, em parceria com o Observatório Social, um trabalho de difusão dos dados da educação e da rede estadual para que nós tenhamos a consciência de que educação é algo que se trabalha a partir de dados científicos. A educação e o investimento social que o Estado e cada ente faz na educação deve ser trabalhado sempre a partir de evidências. Não pode ser a partir de simples desejos, de vontades ou de caprichos. Nesse sentido, é que a educação em Goiás vem sendo maltratada por caprichos daqueles que se negam a analisar de maneira científica os dados das mais de 1.000 escolas do nosso estado, que estão em 246 municípios. Nós tivemos agora, recentemente, anunciado que teremos o concurso. Mas nós, vereador, nós do Observatório da Educação, junto com o Observatório Social, está aqui o Conselheiro Estadual de Educação, as entidades. Nós só vamos acreditar que haverá o concurso quando tivermos um edital publicado dizendo quantas vagas para cada área e que o Estado explique como ele chegou nesses números para publicar esse edital. E quando serão convocados esses trabalhadores que prestarão esse concurso público. Porque nós da educação já estamos escaldados, para usar um termo bem popular. Nós tivemos uma declaração da secretária Fátima Gavioli, ainda no ano passado, em agosto do ano passado, há quase um ano, dizendo, matéria do Mais Goiás, temos o link para disponibilizar, que em janeiro nós teríamos o edital do concurso da educação. Nós estamos entrando em julho, e até agora, mal nós temos divulgado o nome de uma empresa contratada, que sequer é uma das universidades ou dos grandes centros que fazem concursos públicos para a educação. O que muito nos estranha também, e esperamos que o Ministério Público, a Assembleia Legislativa, o Conselho Estadual de Educação, assim como as universidades, estejam fiscalizando todo esse processo. Então, a população goiana, ela já não aguenta mais promessas. A utilização de maneira proselitista da educação. Nós não podemos dizer, que vamos ter um concurso em janeiro e, de repente, estamos chegando no mês de julho e não tem edital publicado. Não se pode brincar com questão tão séria. Nós não podemos ter uma Secretaria de Educação que anuncia um concurso para 5.050 vagas e se recusa a dialogar com as universidades os dados apresentados que dizem que o déficit é de 16 mil trabalhadores na educação. Nós não podemos falar que temos atenção do governo do Estado com a educação quando ele anuncia um concurso que não prevê vagas para administrativos. E aí as professores que estão aqui, sabem que a escola não funciona sem o vigilante, a escola não funciona sem a merendeira, a escola não funciona sem a secretária executiva. Então, que tipo de escola que é essa que nós pensamos para Goiás, que não entende o técnico administrativo, o administrativo dentro da escola, enquanto uma função que tenha que ser concursada, que tenha que ter estabilidade e que tenha um salário minimamente digno. E quando nós vemos dados publicados hoje, eu estava assistindo o jornal em Anguera, 380 mil pessoas vivem com menos de 100 reais por mês no estado de Goiás. Desses 380 mil, mais da metade são mulheres. São mulheres trabalhadoras que fazem jornadas duplas e triplas. Muitas delas poderiam estar prestando um concurso público para as mais diversas funções dentro dos 246 municípios do estado de Goiás. Seria um estado enquanto promotor e indutor do desenvolvimento social e amenizador das desigualdades sociais que afetam o nosso povo e as mulheres trabalhadoras do nosso estado. Mas não. O Estado finge que não é com ele essa responsabilidade. Finge que não teria um impacto gigantesco sobre a vida concreta das pessoas em 246 municípios fazer concurso para o que é necessário, para mais de 6 mil administrativos dentro de cada escola estadual no estado de Goiás. Então, esse concurso até agora muito anunciado, mas nada concretizado, nós sabemos que se ele sair, é por pressão da comunidade educacional, dos órgãos responsáveis, daqueles que estão ocupando espaços estratégicos nas universidades, nos conselhos, no parlamento. São por audiências como essas que, se sair um concurso, nós entendemos que ele é fruto desse tipo de mobilização. Mas não deixaremos de dizer que concurso e política pública tem que ser baseada em dados. E que, se o concurso for mesmo para 5.050 vagas, ele não resolverá nenhum terço do problema que nós estamos enfrentando, e o Estado tem que dar resposta sobre isso. Ele tem que dizer, então, o que ele vai fazer com os números de aposentadoria e óbitos com média de 700, acima de 700 por ano, que nós estamos apresentando aqui no diagnóstico do Observatório Social e do Observatório da Educação. Quais são os efeitos, vereador, antes de eu colocar aqui os dados que gentilmente a equipe organizou para colocar, desde já agradecer. Quais são os efeitos do provisório dentro da escola? Porque às vezes nós podemos falar, olha, eu conheço um professor que tem contrato provisório, que é um ótimo professor, que ele é muito bom. Não se trata do professor ser ou não ser bom. Aliás, quando nós temos nas regiões de Anápolis, de Goiânia e do entorno de Brasília, mais de 50% de professores em contrato provisório, podem ter certeza que a maioria desses professores que recebendo mal e sob condições adversas, dão boas aulas e sustentam os melhores índices dentro dessas escolas, a questão é o nível de precarização e a falta de condições de trabalho que esse professor, que é ótimo, está submetido dentro dessa escola. Porque nós passamos a ter o quê? Duas categorias de trabalhadores fazendo a mesma função dentro da escola. Nós temos um professor, dois professores de história, que dão aula, um professor de história, um de geografia, dão as mesmas aulas, com as mesmas turmas, com os mesmos alunos, com salários diferenciados, com condições previdenciárias diferenciadas. Então, o que está em risco, e aí nós falamos tanto, né, quando se fala em educação, nós queremos uma juventude crítica, questionadora, que esteja atenta aos problemas da sua cidade, do seu estado. Para isso, nós precisamos de projetos dentro da escola, projetos de extensão, projetos com a comunidade, projetos que ocupem as escolas aos finais de semana. Agora, como é que um professor que trabalha um semestre não sabe se vai estar no seguinte, vai desenvolver um projeto com os estudantes, com a comunidade, com os pais? Um professor que tem tantas horas nesse semestre, no outro, ele não sabe quantas horas ele terá. Esse mesmo professor, ele pede, então, o professor de contrato provisório, sua autonomia didático-pedagógica. Ele pede também algo muito importante que nós conquistamos, que são as nossas liberdades democráticas, e que isso para o professor é muito valioso, que é, a partir do conteúdo que ele tem que ministrar, ele tem uma liberdade didático-pedagógica de pensar como trabalhar esse conteúdo dentro da sala de aula e entender, por exemplo, que uma escola é importante ter um grêmio estudantil para incentivar a participação política dos estudantes. É esse professor poder participar de uma greve porque, às vezes, a escola está caindo aos pedaços. Porque, às vezes, a escola não chega o livro didático, não chega o livro de literatura, porque precisa trabalhar com a turma. Ele quer protestar, mas não pode, porque ele tem contrato provisório. Então, há uma politização no mau sentido. Dentro da escola, o professor fica acossado por possíveis indicações e pressões políticas em vários municípios de Goiás. Como é que nós vamos ter uma escola que forme sujeitos, homens e mulheres críticas, se a biblioteca não pode abrir, porque não tem o técnico que fica aberto lá na biblioteca? Então a biblioteca vai abrir só na hora do recreio, correndo, que alguém vai lá, e o estudante que deveria frequentar a biblioteca, ele tem que escolher entre perder o recreio dele e ir na biblioteca rapidamente para tentar escolher um livro e pesquisar. Então, é pela autonomia política do professor, que tem direito de participar de uma greve, de um protesto, que tem direito de falar sobre os 60, 50, 55 anos do golpe militar no Brasil, sem ser acossado por aqueles que insistem na mentira de que não houve golpe e do efeito do golpe militar sobre os brasileiros. O professor de história tem que ter autonomia para falar sobre isso. Mas se ele não for concursado, aí pode ser que ele seja proibido de tocar nesse tema, né? Bom, essa falta, então, de profissionais administrativos, de professores, vai culminar em algumas situações que eu acho importante a gente ilustrar aqui. Em Rio Verde, isso passou pelo Conselho Estadual de Educação, não é? Tinha uma pessoa formada em veterinária dando aula de sociologia. Mas isso não foi rapidinho assim, não, preencher um mês, não. São anos e anos de um profissional formado em veterinária dando aula de sociologia. Que tipo de formação está sendo oferecida, então, ao estudante desse trabalhador que a duras penas paga tantos impostos? O seu filho não tem direito de ter alguém, um licenciado em sociologia, dando aula de sociologia. Nós temos inúmeros casos de pessoas formadas em administração, dando aula de português. Nós temos inúmeros casos de estudantes que têm três professores de matemática no ano, Porque o contrato é provisório, ele é tão precarizado que ele tem pouca, ele é pouco atrativo para o professor ficar naquela escola. Escolas de cidades que talvez não sejam tão atrativas, que é difícil manter um professor provisório. Porque se você tem um concurso para aquela região, você tem um vínculo e um incentivo para o professor dar aula em determinadas cidades que o provisório não tem. Então, nesse sentido, as várias histórias que nós ouvimos, que chegam até nós do observatório, demonstram que isso que está ocorrendo não é um acaso. Quando a secretária de Educação vai numa audiência pública e diz: ainda bem que agora os contratos provisórios podem durar 5 anos, porque aí os professores podem ir aprendendo como trabalhar em escolas para pessoas que têm necessidades especiais. É a normalização da precarização. Então, isso não é acidente, isso é uma política de Estado. E aí, vereador, conselheiro, professores que aqui estão. Quem são os prejudicados com isso? Qual classe social? Os filhos de qual classe social? Porque eu digo uma coisa. Os filhos dos ricos, esses têm sua formação superior garantida. Se não passarem nas públicas, terão sua faculdade privada paga. Esses têm seus empregos garantidos. Porque terão capital cultural para passar nos melhores concursos, e se não passarem, serão empregados nas empresas dos pais ou dos amigos de seus pais. Porque a educação ainda é, no Brasil, num país da periferia do capitalismo, um dos poucos instrumentos de chance de promoção social, de integração social e de acesso a capital cultural pelo filho da classe trabalhadora. Então, quando se tem um projeto de escola que nega a abertura de uma biblioteca, um professor licenciado formado na mesma área, se nega uma educação de qualidade, se nega o acesso a uma universidade pública, se nega o acesso a uma melhor condição de vida desse estudante que depois se tornará um trabalhador e uma melhor condição de vida para sua família. E aí sim afetar essas quase 400 mil pessoas que hoje vivem no estado de Goiás com menos de 100 reais por mês. E se isso é política de Estado, tem responsável. Quem está por trás desse Estado, então, é responsável por essa política e será chamado à sua responsabilidade. Me estendi demais, peço desculpa a todos, a todas. Eu queria só passar alguns dados rapidamente do observatório. Nós vamos dispor isso aqui a todos, à Câmara de Vereadores. Desde já, faço o pedido ao vereador Hélio que possa disponibilizar nos espaços que a Câmara tiver, né, que para que as pessoas possam acessar publicamente esse documento. Não sei se a Câmara tem um site ou um link. Fica aqui o nosso pedido do Observatório da Educação. Já, vamos lá então. Vai ser bem rapidinho, eu vou fazer uma breve síntese, mais uma ilustração mesmo, para incrementar ainda mais essa importante audiência pública, que eu tenho certeza que está já para a história de Anápolis, no sentido de um posicionamento público dessa casa, nesse sentido. Bom, pode ir passando. Nós vemos aí, nesses dois primeiros mapas, sublinhados em cores diferentes, como é que está o avanço de contratos provisórios. Você quer descer? Ah, pode ser.
Tempo ainda, convidar a minha amiga Rosedara Marçal, que é diretora jurídica do Sindicato de Goiânia, que é o Sindicato dos Servidores Públicos do Estado de Goiás. Você.
Bom, aqui nós vemos a progressão do número de contratos provisórios. Puder voltar só um slide. Como é que está sendo a evolução dos contratos temporários na rede? Bom, nós tínhamos, até em 2010, nós tínhamos em Goiás só 2,5% de contratos provisórios na educação. Goiás estava entre os estados com mais professores
concursados de todo o Brasil. Pode ir passando para frente, pode passar esse também. O que nós estamos vendo é a evolução de um problema. Então vejamos, nós saímos de 2,52 e vamos chegar agora, em 2018, com 49,67 de professores precarizados, de professores temporários. Então eu anotei aqui um termo que eu digo que nós temos uma bomba relógio. Está armada uma bomba relógio na educação em Goiás. Não sei se a intenção é deixar explodir para depois tentar privatizar, como já tentaram em outros tempos, mas, felizmente, nós temos amigos, aliados e batalhadores da educação para denunciar isso antes. Pode passar. Bom, qual o tamanho do déficit? E aí nós estamos, já chamamos a Secretaria de Educação várias vezes para conversar e ela se negou a conversar. Já protocolamos pedido de reunião. Estivemos num debate ao vivo na TV UFG. A secretaria foi chamada, contactada e de última hora mandou só uma nota, se negou a participar do programa. Através do Fórum Estadual de Educação, encaminhamos ao conselheiro, professor Manuel Barbosa, Conselho Estadual de Educação, para que a secretaria nos fale desses números. Ela pode questionar, esses números estão aí para serem questionados. E a ideia da ciência é essa, que haja debate, contestação. Então vejamos, nós temos atualmente 21% praticamente de professores acima de 50 anos de idade. O que isso quer dizer? Por que eu estou chamando de bomba relógio? Nós vamos ter nos próximos 10 anos já professores com possibilidade de aposentadoria. Então o déficit hoje de 16 mil, ele tende a aumentar muito mais do que o que nós temos hoje. Pode passar. Por fim, eu vou terminar de fazer a minha fala dali. Muito obrigado. Esses são alguns dados básicos que a gente quer disponibilizar para todas as entidades. Então, por fim, a bomba relógio é o seguinte. Aposentadorias crescentes. A média do nosso estudo é mais de 700. Entre óbitos e aposentadorias, a média crescente é de mais de 700 por ano. Temos aí as escolas em tempo integral. O governo do estado tem que, até que ano, professor? 2026, ter 50% das escolas do estado tem que ser escolas de tempo integral. Isso quer dizer que tem que ser mais de 500 escolas, tem que ser de tempo integral. Qual que é a dinâmica da escola de tempo integral? Uma escola com 800 alunos, ela reduz mais ou menos ali para 400 para poder dedicar o trabalho da educação integral em dois turnos. Bom, sobraram 400 estudantes, né? Nós vamos construir novas escolas? É uma demanda objetiva. E vamos precisar de mais professores, correto? Então, veja, se o Estado cumprir o que ele é obrigado, porque isso é uma lei, se nós saímos hoje de 250 escolas de tempo integral para 500 até 2026, nós vamos dobrar a necessidade dessas 250 escolas. Então, pega todos os professores dessas 250 escolas e dobra. E aí nós já temos outro dado. A BNCC, alguém pode falar, professor Paulo, olha, agora a reforma do ensino médio, mudou o ensino médio, nós não vamos ter o professor de história dando tantas aulas, professor de geografia dando tantas aulas. Olha, o professor Vilela esteve na TV UFG, do Observatório da Educação, e ele trabalha numa escola de tempo integral e fez essa discussão sobre a BNCC, professor de química. Ele, olha, quem vai dar os itinerários formativos? Quem vai trabalhar à tarde com as outras dinâmicas que a escola de tempo integral prevê? Os professores concursados. Ou seja, a BNCC e a reforma do ensino médio não diminuem a necessidade de professores. Outro elemento, os dados também nos demonstram que não há uma queda de matrículas no sentido que justifique a não contratação de professores ou a não realização de concurso. Então, nós temos um concurso para administrativo feito em 98, um para professor em 2008, e soma-se a isso o quê? Soma-se a isso que o governo do estado é responsável também pela Universidade Estadual de Goiás e as licenciaturas estão em crise. Que os colegas que vão falar depois de mim vão trazer mais elementos, mas fica a pergunta, né? Acho que os colegas vão trazer
Qual o estímulo de se fazer licenciatura no dia de hoje? Qual o estímulo de se fazer um mestrado no dia de hoje? Qual o estímulo de se fazer um doutorado? Os colegas vão falar muito melhor que eu. E para finalizar a bomba relógio, existem modalidades específicas dentro da rede estadual de educação que exigem formação específica, experiência específica e investimento, que também meu colega professor Josué vai falar melhor que eu, que é do Fórum de EJA, que é a educação de jovens e adultos, que é educação para educação especial e educação em unidades socioeducativas, para lembrar aqui de algumas. Ou seja, provisórios não ficam nessas escolas que têm essas demandas, têm essas modalidades, porque ela exige uma formação especial. Então, na unidade socioeducativa, o professor vai numa semana e volta na outra. Porque ele é indicação do fulano, do Beltrano, chega lá, nossa, eu vou ter que trabalhar com adolescentes que cometeram uma infração? Como é que eu faço isso? Quero trabalhar aqui não. E aí nós temos falta de professor todas as semanas nas unidades socioeducativas do estado de Goiás. Enfim, se os desafios são grandes, cabe a nós sabermos as raízes desses problemas. Então, está aqui o diagnóstico, está facultado para vários debates. Nós do Observatório da Educação, junto com o Observatório Social, o professor Tadeu Arraes, estamos dispostos a rodar todos os 246 municípios, a fazer reuniões de manhã, de tarde, de noite, com duas pessoas, com 10, com 100 ou com 1000, para apresentar esse trabalho. Estamos abertos a sermos questionados, entendemos as raízes dos problemas, entendemos que temos responsáveis por esses problemas, mas saber que se os problemas são grandes, a nossa disposição para a luta também é grande. E nós não vamos arregar dessa luta, vamos comemorar 5 mil vagas, mas nós queremos é vaga para zerar o déficit de mais de 16 mil trabalhadores. Obrigado pela oportunidade.
Parabéns, professor Vinícius, Paulo Vinícius. Fez jus a tudo que foi falado, a tudo que foi exposto, e principalmente responsável pelo Observatório da Educação. Acho que foi muito bem pontuado, com propriedades. A gente fica feliz, a gente sabe que o déficit hoje de 16 mil professores na rede estadual reflete diretamente não só do estado, mas dos municípios. São os mais prejudicados, são os municípios que estão em desenvolvimento. Desenvolvimento também intelectual. As crianças que estão ali, no seu primeiro ensino, no ensino médio, ensino, hoje até no ensino superior, a gente fica triste de ver sendo ocupado vagas que seriam de professores efetivos e professores que deveriam estar prontos para responder, prontos para não ter subjugado o seu ensino, ter um compromisso com aquele apadrinhamento, com aquela pessoa que o indicou. Eu acho que o triste é essa fala. Você respondeu uma pergunta que eu tinha feito para você ali no começo. Quando a gente chegou, eu perguntei a questão do movimento sindical ligado aos professores, ao ensino. Eu acho que essa foi a resposta. O enfraquecimento do movimento sindical, acho que está aí, viu, professor? Essa questão de colocar terceirizados, colocar pessoas com contratos. Eu acho que isso enfraquece muito, não só o sindicato, mas a sua categoria, que é a categoria dos professores. Vamos ouvir agora o professor Frank Gournier. A palavra é sua, professor. Antes da fala, agradecer a presença da Rosedara, da Luciene, que é a diretora da escola, uma amiga que está aqui, que eu sempre dediquei, desde o primeiro, né, Luciene, nosso mandato. A região do bairro de Lourdes, a Luciene que está vendo ali atrás, ela é diretora da maior escola municipal de ensino aqui em Anápolis, aqui, da alfabetização. Seja bem-vinda, Lu.
Você também.
Rosedara, do Sindicato de Goiânia, uma amiga que eu tenho do movimento sindical. Sejam bem-vindas.
Antes de mais nada, né, boa tarde a todos os presentes. Agradecer aqui a presença de cada um. Vereador Hélio, obrigado aí por abrir as portas do gabinete, se sensibilizar com essa situação, né, dos professores do nosso estado de Goiás, né, sempre se sensibilizar com essa luta tão importante. Né, Paulo Vinícius, Manuel Barbosa, amigos de longas datas, E eu ouvindo, né, você e o mascote falando, eu comecei a relembrar quantas e quantas lutas nós participamos em defesa da educação pública e de qualidade no estado de Goiás, no Brasil. Quantas e quantas lutas nós não fizemos na época do movimento estudantil, através de grêmios, dos grêmios estudantis, das entidades estudantis, em defesa dos professores do estado de Goiás. E hoje nós nos encontramos aqui mais uma vez, para poder defender essa classe tão importante no contexto social do nosso estado. Eu fiquei muito preocupado com a fala do professor Mascote, porque eu quero aqui trazer mais elementos, inclusive, para a fala do Mascote. Ele traz dados científicos, né, técnicos, em relação a esse déficit de professores de quase 16 mil pessoas. E eu quero trazer para a gente também uma outra visão. Esse professor hoje de contrato, ou até mesmo professor, né, efetivo, o que, que esse professor tem passado em sala de aula hoje? O que que isso traz também de... traz também algo que prejudica muito esse profissional? Hoje o professor, ele está doente emocionalmente falando, certo? Justamente pelas más condições de trabalho, justamente, Mascote, pelo que você colocou, pelo não direito de participar de uma greve, pelo não reconhecimento por parte do Estado, do papel desse professor. E eu tenho andado pelo Brasil, né, eu sou professor e trabalho com formações de professor, e eu tenho viajado pelo Brasil, conversando com professores, e visto de perto o professor hoje desenvolvendo ansiedade, depressão. A gente conversa com os professores hoje, eu tive em alguns municípios, que zerou o contra-cheque desse professor, porque o professor justamente aderiu a uma greve, que é um direito constitucional desse professor. Então nós precisamos também entender que tudo que está acontecendo no nosso estado afeta também a saúde das pessoas, a saúde desse professor. E se nós temos um professor hoje com baixa autoestima, um professor hoje com ansiedade, com depressão, que é a aula que nós vamos ter? E tudo isso é gerado pelo Estado. Pelo Estado que diz que defende uma educação pública de qualidade, por um Estado que defende que o professor tem que ser bem remunerado, mas que não cumpre aquilo que é determinado pela legislação. Um governo que não cumpre o que está na LDB, você colocou muito bem aqui, as escolas de tempo integral. Um governo que acabou, né, com a eleição direta para diretor, é importante a gente reafirmar isso, uma luta de quantos anos nós travamos, né, para poder garantir o direito da comunidade escolar escolher o seu representante. Então, tudo isso nós percebemos que a educação hoje, ela está realmente indo para o fundo do poço. Eu fico feliz de ver pessoas realmente comprometidas em defender uma educação pública de qualidade e gratuita. E é nesse sentido, que se todos nós, e essa luta, ela já começou a dar frutos, por mais que eu não concordo, por exemplo, com esse chamamento desse governo, que para mim é eleitoreiro, porque nós passamos 4 anos aí, né, humilhando esse professor, e agora, no final de mandato, eu simplesmente lanço um edital chamando 5.050 vagas para o concurso público. Será que esse governo vai conseguir chamar esses professores esse ano ainda? Então, para mim, é mais uma ação eleitoreira desse governo que, desde o seu início, já mostrou para o que veio. Né, para poder, muitas vezes, eu costumo falar entre nas rodas de amigo que o coronelismo em Goiás voltou. Nós, de fato, temos, né, um coronel hoje como governador desse estado de Goiás. E eu, né, a gente repudia totalmente essas ações contra a educação. E o primeiro ato desse governador, quando assumiu o nosso estado, foi trazer uma secretária de educação que não é de Goiás. Uma secretária, vereador Hélio, que precisa ligar o GPS para sair da casa dela e ir para a Secretaria de Educação em Goiânia, porque ela não conhece o Estado, ela não conhece os municípios, muitas das vezes que fechou escola, que muitas das vezes precisa ali de uma reforma, ela não conhece, e aí fica tomando decisões de gabinete. E a gente sabe o que, que isso acarreta aí com a nossa educação do Estado de Goiás. Mas, para finalizar, eu quero aqui mais uma vez parabenizar o Observatório de Educação, por essa iniciativa. Agradecer aqui o companheiro professor Manuel, conselheiro estadual de educação, por travar esse debate dentro do Conselho Estadual de Educação, que, para quem não conhece, é um conselho também extremamente governista, e o professor Manuel tem a coragem ali de travar o debate e apontar realmente os rumos coerentes para a educação do nosso estado de Goiás. Então, mais uma vez, agradecer aqui a presença de cada um de vocês. Fiquei muito feliz de estar presente aqui um grêmio estudantil, porque, na verdade, é a minha origem. Eu tenho orgulho do lugar que eu vim, dos movimentos que eu participei, e eu tenho certeza que o grêmio me ensinou muito também. Eu fico muito triste de ver as nossas escolas estaduais que não têm essa organização estudantil. Eu acho que nós precisamos potencializar isso também. A organização dos estudantes, ela sempre foi muito importante, professor Paulo? E eu faço aqui, eu parabenizo aqui vocês, estudantes, que se organizaram aí dentro desse grêmio estudantil. No mais, obrigado mais uma vez, vereador Hélio, conte sempre conosco aí, e vamos juntos na luta por uma educação pública, de qualidade e gratuita do nosso estado de Goiás. Obrigado.
Parabéns, professor Frank, belas palavras. A gente fica feliz de escutar e estar presente o Grêmio aqui. Eu, na minha época de estudante, me lembro, acho que a gente não pode falar que está velho, está novo ainda, mas eu fico feliz. Participei lá com um amigo meu no Grêmio, lá no Zego do Vico, na época. Ele foi acometido, teve um probleminha, faleceu no nosso último ano que eu fazia contabilidade, junto no terceiro ano de contabilidade lá no Zego do Vico. Mas a gente aprende muito no Grêmio. Na verdade, o Grêmio estudantil é o berço do movimento político hoje dentro das escolas. Temos que valorizar e incentivar.
Vereador Hélio, só tomando uma parte aqui, eu esqueci de cumprimentar aqui o meu amigo Marcos Vieira, da imprensa. E aí o Marcos, ele tem faz parte dessa minha trajetória, porque na época de Grêmio Estudantil, nós íamos atrás dele a publicar as matérias nos jornais, e o Marcos sempre, muito solícito, sempre contribuiu com a gente aí nesse sentido. Marcos, obrigado, viu?
Essa mostra aqui também é do Grêmio, né? É bom. Ana Luísa, que é a vice-presidente do Grêmio Estudantil, vocês desejam fazer uso da palavra? Pode usar a tribuna, está à disposição.
Boa tarde. Eu disse, eu me chamo Ana Luísa, eu sou a vice-presidente do Grêmio Estudantil do IFG Anápolis. Eu vim aqui justamente para frisar a importância das entidades estudantis dentro da escola e o que esses movimentos acarretam. Porque hoje a gente vê que essa falta dos professores numa escola acarreta não só a eles, mas a nossa educação. Que, como o senhor disse, é de berço. Então, se desde o início nós não temos uma educação de qualidade, a gente só vai tendo a degradação desse ensino. A gente pode citar também a questão do Enem, onde a gente vê vários alunos que tiveram uma educação privada, ensino de qualidade, e aqueles que não tiveram essa oportunidade estão lá de forma injusta. A gente perde o real valor do aluno dentro do talento que ele pode ter numa sociedade. Então, se um aluno que hoje ele perde o estímulo para ocupar um cargo professor que é tão importante, está sendo tão decadente no nosso ensino, O que é prisado é que só vai continuar. E essa decadência, ela vai ser contínua e que a educação só vai piorar. O importante também é que a educação, ela prisa no avanço da sociedade, né, do Brasil. Então, se a gente não tem esse ensino, o básico, que é ter uma mente crítica, um jovem que vem aqui à frente, está ciente de tudo que está acontecendo nos meios deles, não só por estar dentro de uma escola e fazer o que deve ser feito, mas de ter o conhecimento de tudo aquilo para ele tem uma certa grande importância, não só para ele, mas para o futuro dele, para os filhos dele. Então, frisar com que esse assunto, ele deve ser debatido muitas vezes, ele deve ser levado à frente, ele deve ser discutido, passado para os alunos, porque na minha experiência acadêmica até hoje, eu presenciei esses momentos onde eu não tive professores, e eu troquei os professores e eu tive uma degradação enorme no meu aprendizado. Então, se não sou só eu e se a cada vez mais esses números aumentam, a gente tem aí uma visão de uma aluna de uma forma pequena, só que acarreta muito mais do que a gente só vê ali. E a gente pegou os dados só do estado de Goiás. Imagina se a gente pega isso do Brasil inteiro. É uma coisa que é um número muito gigante e que afeta as famílias, os trabalhadores que não têm a oportunidade de estar ali e exercer o cargo que é do sonho dele, que é exatamente o que ele sempre quis e o que vai condizer, o que vai ajudar para a evolução da família dele, da população e do país em si. É isso. Obrigada.
Parabéns, Anusa. Bem explicado, bem entendido. Matheus Alves, Centro Acadêmico do IFG de Goiânia. Você deseja usar a palavra?
Alô, boa tarde, né, a todos, a todas. Obrigado, vereador, pelo convite. Sua assessora foi bem agradável na hora de fazer o convite, de mandar mensagem. Então, queria agradecer e parabenizar pelo espaço. É importante, né, esse momento para a gente marcar, né, para a gente denunciar e apontar o problema que hoje há na educação aqui em Goiás e, como nossa colega Ana falou, que se estende, né, para todo o país. Né. É um dia triste hoje, né, porque nosso ex-ministro da Educação foi preso, né, a que ponto chegamos, né, e isso diz muito o caminho que a educação no Brasil está indo, né? Mas, então, trazendo aqui de volta para o estado de Goiás, né? Tendo, então, a educação, né, como uma área que visa construir um determinado tipo de ser humano, né? Sendo assim, eu deixo uma pergunta para vocês, né? Que tipo de homem, de mulher, o estado de Goiás está formando? E qual, sendo que nessa política educacional, né, de pelo menos nos últimos 10 anos, há uma precarização do trabalho docente, né? Então, que tipo de homem que a gente está formando aí para o nosso futuro, né? Se os objetivos educacionais dependem das prioridades postas pela gestão do seu governo, né? Então, eu pergunto para o governador Ronaldo Caiado e para a secretária Fátima Gavioli, qual que é a prioridade do seu governo? Eles estão aí tentando a reeleição e a gente precisa saber, então, né, qual que é a prioridade que eles vão trazer, pelo menos, né, nesse final de mandato. E já que ele se propõe, né, um segundo mandato, então que fica aí essa pergunta. Porque o que a gente está vendo aqui no Estado é o aumento da repressão e a diminuição da educação. Quando a gente fala em aumento de repressão, é quanto é no número de escolas que estão sendo militarizadas, a cada ano que passa essas escolas estão aumentando, e essa repressão se dá também pelo fato de que o professor contrato, ele não tem autonomia docente. Ele não pode aplicar, né, passar aquele conteúdo da forma que ele estudou, que ele acha conveniente, né, que ele acha apropriado para aquela formação. Ele não pode contestar os salários e ele fica, então, amordaçado. Então, o projeto, né, de política para educação que a gente está vendo aí no Estado é o projeto da mordaça, né, para os professores. Nesse caminho, há mais dois problemas, né, que aí eu já trazendo para a realidade dos estudantes, que enquanto centro acadêmico eu vim representar. Primeiro, é a precarização do trabalho docente, né, porque o salário, quando o professor concursado, ele pode fazer a força, ele pode tensionar para que na iniciativa privada o salário aumente, né, o professor da iniciativa privada ter mais condições, né, melhores condições de trabalho. É a partir do momento que o serviço público, o professor fica sem força de luta e a iniciativa privada fica refém, né, da boa vontade ali do patrão, a classe ela fica fragilizada. Ela fica fragilizada, né, para buscar melhores condições aí de trabalho. E o segundo ponto é a desvalorização das licenciaturas. A cada ano que passa, as licenciaturas estão ficando mais esvaziadas. Não há o interesse da juventude em fazer as licenciaturas, porque ela se pergunta, né, os jovens, ah, peraí, eu vou trabalhar para ficar desempregado, para receber um piso de R$ 16,00 hora aula, sendo que eu tenho que preparar minhas aulas, eu tenho que corrigir provas em casa. Então, peraí, que motivação que eu vou ter, né, de emprego? E aí, né, trazendo aqui uns números aqui, no IFG a gente está vendo as licenciaturas tendo 4, 5 chamadas para ocupar as vagas, e na Universidade Federal de Goiás, né, vou trazer aqui alguns números do processo seletivo que teve para preenchimento de vagas como portador de diploma, né? Utiliza aquelas vagas remanescentes e vamos lá. Administração, para preencher para 2022/1, só ficou disponível uma vaga. Agronomia, 2 vagas. Aí aqui, quando a gente já chega, por exemplo, para Ciências Sociais, licenciatura, 23 vagas. Física, Geografia, licenciatura, 10 vagas, né, estavam sendo ofertadas. História, licenciatura, 12 vagas. E para encerrar, Matemática, 10 vagas. Então, pegando assim, comparado com os números da Medicina, do Direito, da Administração, está tendo muito mais vagas sobrando nas licenciaturas do que nas demais áreas. E isso mostra uma desvalorização, né, da carreira docente. Quem quer ser hoje professor, né? Nós que acreditamos que a educação ela é valiosa, né, que a gente que vale a pena lutar por ela, né? Então, fazer a licenciatura hoje é desmobilizador, né? Desmotivante. E aí, encerrando, aí nós estamos aqui, né, cobrando concurso público, porque o Estado, ele tem que ter uma função social de empregar a população, se a iniciativa privada não está dando conta. Se está tendo professor virando Uber, se está tendo engenheiro, né, indo, se virando Uber, né, por exemplo, cabe o Estado de fomentar políticas públicas de pleno emprego. E isso passa pela realização de concurso, né? Então, quando a gente fala que tem que fazer um concurso de pelo menos 16 mil, né, vagas, é porque a gente sabe que uma escola não funciona só com professor, né? Uma escola precisa de merendeira, por exemplo, como que os meninos, né, vão lanchar, vão fazer sua refeição. A gente precisa de bibliotecário. Uma escola, ela tem que ter uma biblioteca, né, para os professores levarem seus alunos lá para fazer uma pesquisa. Então, a gente precisa de um concurso que dê conta do déficit de todas as funções que uma escola exige para resolver esses problemas, né, que a gente está trazendo aqui, da precarização do trabalho, da função social do Estado em empregar e acabar com essa desvalorização das licenciaturas, porque, só encerrando, as universidades federais e estaduais, elas funcionam com dinheiro público. Então, é o dinheiro público que está indo para essas licenciaturas. Então, é dinheiro público que está sendo desperdiçado, digamos assim, né, que não está tendo uma funcionalidade. Então, a gente precisa dar conta desses problemas e exigir um concurso com 16 mil vagas e que 5 mil vagas, para ser assim bem tranquilo, é uma propaganda política em ano eleitoral. E é isso. Obrigado novamente ao vereador e a todos.
Obrigado, Matheus, pelas palavras. Irmão Josué Vidal, do Sintel, você deseja falar o uso da palavra?
Boa tarde a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar a mesa. Agradecer ao vereador pela realização dessa audiência pública. Eu acho que é muito oportuna diante do quadro, diante do momento que vive a educação pública, né, no estado de Goiás. Então, em nome do Sintef Goiás, né, que é o sindicato que representa os trabalhadores em educação do Instituto Federal de Goiás e do Instituto Federal Goiano, e também representando aqui como membro do Fórum Goiano de Educação de Jovens e Adultos, então gostaria de fazer uma apreciação em relação a esse quadro, a solidarizar, né, reafirmar em relação a toda a leitura que já foi feita até agora, concordar, né, com os colegas, né, corroborar com a leitura dos colegas que me precederam até aqui. E eu queria trazer uma leitura muito específica em relação a questão da educação de jovens e adultos, né? Conforme já o professor Mascotti já tinha colocado, né? Nós, enquanto sindicato, enquanto fórum, nós compartilhamos, né, nos solidarizamos e apoiamos a luta pelo concurso público, porque entendemos o quadro da precarização, entendemos que se trata de uma perversidade, né, que é perpetrada pelo governador do estado de Goiás, né, pela Secretaria de Educação do estado de Goiás, né, deliberada. É um governo que é claramente um governo autoritário, né, e que esse quantitativo de professores contratado, ele tem esse viés exatamente autoritário, que tem como objetivo estabelecer o controle sobre o trabalho do professor. Como bem já colocou aqui o professor, o colega Matheus, né, o universitário Matheus, representando o CA de História do IFG, né, que tem a ver, por exemplo, com todo esse processo arbitrário da militarização, o próprio processo, né, de criação e de expansão do colégio de tempo integral no estado de Goiás também é por si um processo arbitrário que é feito de modo sem diálogo com a comunidade, né, que ele é um processo que vai, inclusive, excluindo as populações, como, por exemplo, o público da educação de jovens e adultos. Tenho acompanhado isso juntamente com meus alunos de estágio, né, sou professor das licenciaturas e tenho acompanhado isso muito de perto, né. Mas falando especificamente em relação a como o governo do estado de Goiás tem tratado a população da educação de jovens e adultos, eu gostaria de trazer alguns dados muito específicos, né, apresentar alguns números nacionais, que eu acho que eles mostram como as políticas públicas nacionais e também regionais, né, aqui do estado de Goiás têm tratado a questão da educação de jovens e adultos, né. No ano de 2007, nós tivemos a aprovação do Fundeb, que é o Fundo de Financiamento da Educação Básica, que vai financiar pela primeira vez a educação de jovens e adultos no nosso país, né. Naquele ano, nós tivemos o registro de mais ou menos de cerca de 5 milhões de matrículas na educação de jovens e adultos no Brasil e em torno de 60 mil matrículas no estado de Goiás. Em 2020, nós tivemos, é o último dado que eu tenho, é o dado mais atualizado, eu não consegui baixar os dados, os microdados aqui para trazer para vocês hoje. Em 2020, nós tivemos no Brasil em torno de 3 milhões de matrículas e em Goiás nós tivemos 42 mil matrículas. Ou seja, nós tivemos em Goiás, nós tivemos quase um terço de perda de matrículas, né? Ou seja, o descenso das matrículas mostra que é um processo, é uma tendência nacional, né? Mas, no estado de Goiás, nós tivemos uma política, uma iniciativa, né, porque o estado ele tem se colocado como uma espécie de laboratório de políticas públicas das mais perversas, né, que o diga o processo de militarização, que é um dos mais adiantados do país, né, da pior forma possível, né, e o modo também do modo como se desenvolve as escolas de tempo integral no país, né, como é feito no estado de Goiás, né. Então, eu quero, eu me refiro especificamente a questão da EJATEC, né, quer dizer, o estado de Goiás, ele tem recursos, é um estado que tem recursos, isso está muito claro, né, a gente poderia aqui trazer dados comparativos a outros estados da federação que têm uma participação per capita bem inferior a Goiás no PIB nacional. O tempo aqui não nos permite aprofundar, mas isso nós temos dados muito claros em relação a isso, né? Mas o que o estado de Goiás fez em relação à EJA, né, para enfrentar a questão das matrículas? Ele vem transformando, ele vem induzindo, ele vem constrangindo as escolas as direções das escolas desde o ano de 2019 a não abrir novas turmas. Pelo contrário, ele vem induzindo ao fechamento de novas turmas de EJA nas escolas regulares e transformando as escolas, transformando as turmas de EJA em noturno. As turmas de EJA noturno em EJA à distância, as chamadas EJA-TEC, né? Eu, recentemente, inclusive, fiz uma pesquisa em relação ao impacto do ensino remoto emergencial que foi feito no contexto da pandemia no IFG e pude perceber o quão nocivo foi para o público da EJA a utilização das ferramentas do ensino remoto, né, as ferramentas de EAD para esse público. É um público que é caracterizado por ser muito diverso, né, por ter certa dificuldade do acesso à tecnologia, do acesso e da manipulação da tecnologia, até pela diversidade etária e também pelo próprio acesso à infraestrutura e etc, etc, né? Então, recentemente, o Estado ele divulga um relatório, né, que mostra um avanço absurdo, né, entre 2019 e 2022/1, sai de 300 matrículas para quase 6 mil matrículas, representando aí mais de um sexto de todas as matrículas de ensino médio do estado de Goiás, avançando enormemente, né, sobre a EJA, que seria a EJA regular, né? Então, mostrando que é um processo, né, que se continuar desse modo, daqui a pouco nós não teremos mais EJA regular, ou seja, EJA presencial no estado de Goiás, o que é um absurdo quando a gente considera que a EJA, né, já é uma modalidade por si só desvalorizada. Ela é feita geralmente na base do improviso, na base da complementação de cargas horárias. Então você tem lá o professor que vai para a EJA, é o professor que muitas das vezes vai lá para completar cargas horárias, né? O professor que é desinteressado, que não está se dando bem em outra modalidade, etc, etc. Então, não há lá aquele zelo todo em relação a outras modalidades. Você tem lá, muitas das vezes, aquele aluno que não está se dando muito bem lá na escola dita regular, e aí o Estado quer tirar uma boa nota no IDEB, ele pega aquele aluno, tira de lá, força ele e joga na EJA. Então, observem que já é uma modalidade que padece historicamente da negligência das políticas de educação do Estado, né? E agora o Estado vem ainda precarizando mais, né? Um outro dado também interessante é que, do ponto de vista do trabalho docente, você tem ainda uma situação ainda de maior precarização, né? Porque o professor, agora na EJA-TEC, ele não vai mais ficar circunscrito à sua própria área de formação, ele vai ter que dar conta de ter que avançar sobre outras áreas, né? Ele vai ter que dar conta de fazer um trabalho que não, quer dizer, para muito além da sua formação, né? Isso significa a redução, inclusive, do quantitativo de vagas. Então, há aí uma preocupação muito mais com a economicidade dos recursos do que com a formação, né? Com a qualidade da formação do aluno. Né? Então, o que a gente está assistindo, portanto, é uma dupla precarização. A precarização tanto do trabalho docente, quanto também a precarização da qualidade ofertada. Né? Então, estamos aqui, portanto, denunciando, né, a EJA-TEC, que é uma política perversa, é uma política de negação, de esvaziamento do direito à formação, é um direito que está posto, é um direito subjetivo colocado em todo o aparato legislativo legal, né, no parecer 11 de 2000, né, enfim, na LDB e etc, etc, você tem toda uma legislação que dá suporte ao direito constitucional dos estudantes da educação dos jovens e adultos, mas que vem sendo reiteradamente, né, nós tivemos o Fórum Goiano de Educação de Jovens e Adultos várias vezes, já teve audiências com a secretária Fátima Gavioli, que se comprometeu a barrar esse processo e aí depois ignorou solenemente os compromissos que ela tinha feito com a manutenção das matrículas. E aí o que está sendo feito é de modo sutilmente, né, não de modo explícito, mas o que vem sendo feito é uma pressão junto aos diretores das escolas para que eles não façam matrículas, para que eles não permitam as matrículas dos alunos nas escolas. Né? Então, é nesse sentido que nós estamos aqui pedindo apoio, né, a todos os segmentos aqui para que ajude, né, ao Fórum Goiano de EJA, né, a divulgar, né, a denunciar o que está acontecendo, para que nos ajude a barrar esse processo da EJATEC, porque isso vai contra o direito da população de educação de jovens e adultos, né, que é constituído por milhares de trabalhadores, que é historicamente desassistido pelo direito à escolarização. Então, para não me alongar muito, é isso que eu gostaria de deixar aqui, e agradecer mais uma vez pela oportunidade, cumprimentar ao vereador pela realização dessa audiência, que eu acho que é muito rica, né, e possibilitar esse debate aqui. Muito obrigado.
Obrigado, Josué Vidal, do Sintef, corrigindo que é Sintel. O Sintel é do nosso companheiro, amigo Alessandro, que é presidente lá em Goiânia, o Sintel. O Sintef, representado aqui pelo Josué, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Federal e de Educação Tecnológica do Estado de Goiás. Importantíssimo esse sindicato, essa categoria. Nesse movimento nós vivemos no Brasil, que foi o movimento da pandemia, o avanço das EADs, a gente viu aí o crescimento gigantesco dessa modalidade de ensino à distância. E vejo um desafio. O desafio seu é gigantesco. Eu acho que isso aí, o maior problema hoje deve ser dentro dos EADs aí, que a qualificação, a gente vê que tem faculdades que são preparadas, são, mas a qualificação de baixa qualificação. Mais alguém gostaria de usar o uso da palavra? Associação? Gustavo de Almeida, da Associação dos Pós-Graduados, da UFG.
Boa tarde a todos. Queria saudar a mesa, vereador Hélio, professor Frank, professor Paulo Vinícius, conselheiro, a todos que estão aqui, que vieram se inteirar sobre a situação da educação no nosso estado. Meu nome é Gustavo de Almeida Reis, sou professor da rede privada de educação em Goiânia, sou membro da Associação dos Pós-Graduandos da UFG e sou pós-graduando em História, né? Bom, segundo o dado do professor Tadeu, em conjunto com a APG, dos estudos do Observatório, o curso em licenciatura de História, aliás, os cursos em licenciatura não, o número de déficit de vagas de professores de História na rede estadual de Goiás é em torno de 682 professores. Muito bem. Além disso, mais de 40 mil pessoas se formaram nos cursos de licenciatura de 10 anos para cá, segundo dados do Popular. E eu pergunto a vocês, para onde vão esses professores, esses profissionais que se formam? Bom, muitos deles veem na pós-graduação uma possibilidade de continuar se aperfeiçoando, né? Muitos deles integram os programas de pós-graduação da UFG, da UEG, etc. Muitos deles vão trabalhar na rede privada. E muitos deles desistem de trabalhar na área pela falta de oportunidade, né? Então, é necessário reintegrar essas mais de 40 mil pessoas que se formaram de 10 anos para cá no mercado de trabalho. E como nós reintegramos essas pessoas? Através de concurso público amplo. Através da valorização da carreira, de plano de carreira, através da valorização das pós-graduações, das especializações sucessivas que os professores fazem, em busca de melhores salários, em busca de melhor qualificação para o mercado. Então é necessário que essas 40 mil pessoas, dentre essas 40 mil pessoas, aqueles que desistiram do sonho de ser professor, que eles voltem para a sala de aula, né? Então, a Associação de Pós-Graduação se coloca do lado dos educadores de Anápolis para esse fim, né? Então, é necessário que haja um concurso amplo, não só esse de 5.050 vagas, mas um concurso amplo para a educação no estado de Goiás. E, nesse sentido, nós oferecemos a nossa solidariedade pela valorização dos professores, por planos de carreira digno, por projetos políticos pedagógicos humanizados, contra as políticas de reforma do ensino médio, contra as políticas de desmonte da educação nacionais e estaduais que vem sendo perpetuadas durante mais de 10 anos. E, saudando novamente a mesa, minha fala foi breve, muito obrigado a todos.
Obrigado, professor Gustavo, pelas palavras. Mais alguém deseja usar os usos da palavra? Na fala? Só para deixar registrado aqui, nessa noite, faleceu aqui, na cidade de Anápolis, o professor Gustavo Dias Rocha, professor de Química e coordenador do Colégio Estadual Padre Fernando, lá na Vila Formosa. Meus sentimentos a toda a família, ao professor Gustavo, pela sua passagem. Que Deus te abençoe. Deixar aqui minhas condolências a toda a família.
chamo Luana Morim, sou estudante do curso de Ciências Sociais pelo Instituto Federal de Goiás, campus Anápolis. Atualmente, estou no curso. Olá a todos. Me chamo Luana Morim, sou estudante do curso de Ciências Sociais pelo Instituto Federal de Goiás, campus Anápolis. Atualmente, estou cursando o 7º período do curso e estou caminhando para o final, para a reta final da minha graduação. Confesso que tenho estado muito preocupada com a questão de exercer a minha profissão como futura socióloga, futura professora da rede pública de ensino. Tenho estado preocupada porque o cenário da educação em Goiás tem sido lastimável, porque nós não temos concursos públicos, nós não estamos tendo vagas para poder exercer aquilo que nós estudamos durante 4, 5 anos em uma faculdade pública, faculdade privada, para podermos exercer aquilo que amamos tanto, que é a licenciatura. Essa preocupação não somente eu compartilho, mas os meus colegas das ciências humanas têm compartilhado isso comigo. E, através dessa luta, que o Observatório da Educação tem empreendido.
Então, esse é o anseio que a gente tem dos demais estudantes, né, no Instagram do Observatório. A gente recebeu, né, e ainda está recebendo inúmeros vídeos, né, denunciando essa situação de pessoas que, além de nós, vivem na pele essa realidade, né, de mães que têm que seus filhos que saem mais cedo da escola porque falta professor, alunos que o professor é da área de engenharia, está dando aula de matemática, professores que é de história e tem que cumprir ali a carga horária de artes, por exemplo. Então, essa é a realidade que o pessoal está mandando para a gente, e não só de Goiânia, de Anápolis, como nós vimos, em Rio Verde também, professor de agronomia dando aula de biologia, no estado todo, né? Queria deixar registrado isso. Obrigado, vereador. Obrigado, Weber.
Obrigado. Agradecer a todos. É um desafio. Nós vivemos num mundo altamente globalizado. Categorias estão fardadas a assumir. Nós que somos do movimento classista, sindical. Categorias que antes eram fortes, pulsantes, citadas como bancários. A gente vê a categoria dos bancários, que é o presidente Sérgio, lá em Goiânia, que é o presidente do Sindicato dos Bancários do Estado. Vive hoje uma preocupação. Onde você vai, hoje são caixas eletrônicos. Sumiu a figura do gerente, a figura do atendimento, e virou um autoatendimento. Categoria dos rodoviários, aqui em Anápolis é do nosso colega, que é o presidente, é o Adair Rodrigues. Não só aqui, mas em Goiânia também a gente tem acompanhado o presidente Jaime dos rodoviários. Categorias essas que acabou os cobradores, hoje só tem os motoristas. Também a categoria, o autoatendimento, está batendo na porta aí, todo ano a gente tem essa briga no autoatendimento, que é a questão dos frentistas em todo o Brasil, desempregando mais de 500 mil frentistas em todo o Brasil, aqui no Goiás especificamente 15 mil trabalhadores. Esse ano foi uma luta, conseguimos engavetar novamente esse processo de autoatendimento, mas todo ano é essa mesma ladainha, em Goiânia, conversar com deputados, senadores e não deixar passar esse projeto. Diferentemente da categoria dos professores, a gente passa aí pela categoria do avanço tecnológico, dos cursos EADs, é preocupante o curso EAD, que a gente vê a baixa qualificação por parte de algumas faculdades que tentam passar esse curso EAD. De um lado, esses formandos que não estão sendo qualificados, à altura deveriam ser pelas faculdades presenciais. E eu fico triste de ver aí, como eu falei na minha fala, não sou contra a terceirização, o setor público terceirizar, mas há certas secretarias,
aspectos dos servidores que precisam ter o laço e o elo principal, que é os alunos, que é o atendimento básico. E a gente fica triste quando há um contrato feito com um professor que deveria ter a sua mesma carga horária, o mesmo salário, vamos dizer salário, as mesmas gratificações que um professor de carreira teria que ter. Conte comigo, Frank, aqui, professor Paulo, professor Manuel, vocês que estão à frente, vocês do IFG, vocês que são do sindicato, a gente precisa se unir mais do que nunca. Evolução sempre vai ter. Há categorias passadas aí que sumiram, foram extintas, mas eu acho que o professor é essencial. O professor, na sua magnitude toda, é a essência. É o princípio básico das crianças, das pessoas que querem ser algo na vida, eu acho que parte pelo estudo. A gente, sem qualificação, sem a base que é o estudo, está lá no básico, que é o ensino primário, tem que ter a valorização, tem que ter a valorização dos cursos superiores, tem que ter a valorização salarial. E esse desmonte que está sendo feito em todo o Brasil, em todas as categorias de trabalhadores, não pode ser feito na categoria dos trabalhadores professores. Eu acho que o professor tem que ser valorizado, não tem que ter desmonte, ele tem que ter voz. Viu, companheiro, como você falou, o professor tem que ter voz e tem que ter, acima de tudo, o compromisso em passar realmente o que acontece, democraticamente, civilmente, e o ensino passa por aí. Acho que a gente, sendo um contrato temporário, uma grade de ensino comprometida e, em cima de tudo, um ensino comprometido com a realidade que é o nosso país hoje, se passa pelas escolas, e se passa ali na sala de aula, no quadro de giz, no quadro, e, acima de tudo, eu acho que é o presencial que é o mais importante. Agradecer a minha amiga Rosedara por estar aqui comigo, agradecer o professor Paulo, obrigado, professor Frank, professor Manuel, professor Luciano, que já foi embora, que é a diretora da maior escola municipal de Anápolis, aqui, uma amiga, que era o deputado José de Assis. Josué Vidal, do Sintef. Obrigado, meu amigo, pelas palavras. Matheus Alves, do Centro Acadêmico do UFG, professor de História de Goiânia. A Ana Luzia já foi embora também, que é do Grêmio Estudantil aqui do UFG Anápolis. Gustavo Almeida, do UFG, Associação dos Pós-Graduados. Obrigado a todos vocês que estão presentes aqui, estiveram presentes. A nossa equipe do cerimonial da Câmara, aos que ajudaram, muito obrigado, minha amiga, a todos vocês que estiveram aqui do meu gabinete, da assessoria nossa, enfim, a todos vocês que eu não me cretei aqui, não fiz a nomeação, a todos vocês, meu muito obrigado pela participação. Estaremos, Manuel, disponibilizando uma ata para que seja juntada tudo que foi falado aqui, viu, Frank? Tudo que foi falado, citado por cada um dos integrantes, para aqueles que usaram a palavra, viu, Paulo, para vocês anexar um dossiê que foi feito pelo Observatório Social e Educacional do Estado de Goiás. Conte com o nosso apoio do gabinete do vereador aqui em Anápolis e do que precisar do movimento sindical do Estado de Goiás, pode contar com nós. Um grande abraço a todos e muito obrigado.
Aplausos.